Na casa conventual das sereias, vamos encontrar Madre Paula, aquela espirituosa e gentil abadesa que os leitores da Irmã Doroteia certamente não terão esquecido e com quem aqueles que porventura não conheçam daí, acharão prazer em travar conhecimento. Formosa ainda, posto que um ou outro fio de prata ponha um sinal de velhice nos seus lindos cabelos pretos, a amiga de Helena de Noronha não tem já aquela vivacidade traquina dos tempos em que a conhecemos. A sua conversa, porém, é ainda adorável de encanto pelas cintilações do seu espírito gracioso e fino, que às vezes se desata em torrentes de bom humor que muito alegram o padre Felipe, de há muitos anos seu único e constante diretor espiritualismo. A hora que vamos encontrá-la, está ela sentada em fofa poltrona, escutando o padre Felipe, que acaba de chegar e que, ao que parece, traz novidades importantes a comunicar-lhe. A conversação íntima entre os dois conserva ainda aquele caráter familiarmente carinhoso de duas almas que se compreendem, de dois corações que se amam e que se acham ligados pelos laços indestrutíveis. Dá mais sólida confiança. Sabes, minha querida amiga, disse-lhe o padre Felipe depois de a beijar carinhosamente nas faces, tive hoje a visita do nosso Paulo, do filho da irmã Doroteia, sim. Esse ingrato há muito tempo que aqui me não aparece. Senta-te e conta-me, como está ele? Fisicamente, pareceu-me bom. Agora, quanto à bola, o rapaz tem-na um pouco transtornada, ó quê? Que dizes tu? Perguntou Madre Paula com visível interesse, notaste nele qualquer alteração? Imagina tu, minha amiga, que me entra em casa com ares melodramáticos. E dispara-me esta pergunta com que eu não contava, diga-me, padre, quem é meu pai? Ele fez-te essa pergunta? E queria por força que eu lhe dissesse de quem era filho e por quê. Razão se lhe ocultava o segredo do seu nascimento. Mas isso é extraordinário. Como se atreveu a perguntar-te semelhante coisa, como se atreveu? A mocidade de hoje atreve-se a tudo. A educação livre que lhe demos havia de produzir nele os naturais resultados. Não nos supõe seus protectores, nem sequer lhe passa pela imaginação que tudo quanto é o deve a nós. Julga-nos intermediários, apenas, entre ele e os pães, para o ato material de lhe entregarmos as mesadas e mais ou menos inquirirmos do seu aproveitamento. Nestas circunstâncias, compreendes que acanhamento algum podia ter em se me dirigir da maneira por que o fez. E o que lhe respondeste? Como satisfizeste a curiosidade dessa criança? Compreendes, minha amiga, que eu não podia senão tomar o partido de me fingir tão ignorante como ele acerca dos mistérios do seu nascimento e foi isso que fiz. Mas que motivo o levou a querer saber quem são os pães? Achas estranho? Também eu estranhei uma tal pergunta, e por isso não o quis deixar partir sem indagar o que se passava de extraordinário naquela alma juvenil, e indagaste? Indaguei e soube, o que é, pois, o nosso Paulo ama, ah! Mal prenúncio. Cedo começa esse pobre pequeno, que queres tu, minha Paula? Hoje as crianças passam cedo a considerar-se homens feitos, e a não guardarem para os 30 anos os prazeres do coração, que lhe os reclama aos 18, isso é uma doença muito séria, a meu ver, e que pode causar graves prejuízos de futuro ao nosso protegido, a doenças que em vez de matarem, salvam. Talvez esta seja uma delas, sempre optimista, sempre, disse Madre Paula com um sorriso de leve censura. Não creio que o nosso Paulo possa lucrar grande coisa com uma afeição que certamente lhe há de preocupar o espírito e desviar-lhe as atenções do estudo para o objeto dos seus amores. A prova de que essa paixão nascente, e de todo ponto intempestiva, começa a produzir perniciosos efeitos, é que já despertou nele o desejo de penetrar o segredo do seu nascimento, isso tinha de suceder mais hoje ou mais amanhã, replicou o padre Felipe, não era natural que um espírito vivo e irrequieto como o de Paulo se conservasse por muito tempo indiferente ao desejo de saber quem são ou quem foram seus pães. Madre Paula conservou-se silenciosa e meditativa por alguns instantes. Creio que fizemos mal, disse ela, em dar a esse rapaz a educação livre que os modernos filósofos preconizam. Uma criança entregue aos imprudentes impulsos do seu coração juvenil, sem uma vossa amiga que a aconselhe, sem a presença de preceptor austero cuja voz autorizada lhe indique o caminho do dever, há de necessariamente cair no deplorável desvario de Paulo. Os homens formam-se na adversidade e o coração retempera-se nas amarguras para as grandes lutas da vida, retorquiu o padre Felipe. A educação moralizadora de um preceptor austero corta os voos ao espírito e perniciosamente contribui para deformar a índole e perverter o caráter de um adolescente. A violência imposta pelos preconceitos de uma conduta regrada, sujeita a métodos e convenções opostas ao sentir individual, dá em resultado a falsificação de um caráter. O indivíduo assim criado não é nunca um produto apreciável da natureza, é o produto artificial de uma odiosa tirania exercida sobre o seu espírito. Não é mais um homem são, bom ou mau, é um hipócrita, isto é, um aleijado que se arrasta miseravelmente deformado pela vida fora. Tanto mais perigoso aos outros homens quanto aprendeu a ocultar e a disfarçar as suas intenções e os seus instintos. Deixemos a este rapaz ampla liberdade de manifestar a sua índole. Se é boa, avigorada pela liberdade da educação, ela bracejará frondescente como árvore de bons frutos. Se é má, não haveria destra mão de hábil podador capaz de extirpar a seiva ruim que a natureza lhe pôs na raiz. Ele é filho do padre Anselmo, disse Madre Paula, e se herdou a índole cruel, hipócrita e verdadeiramente sanguinária do pai, com certeza de ser um monstro temível, de que a sociedade terá que arrecear-se. É também filho da irmã Dorotea, atalhou o padre Felipe, e é possível que haja herdado da mãe os sentimentos de singela bondade que a fizeram cair nas redes infernais desse homem extraordinário que nunca mais tornamos a ver. É um caso que ainda hoje não sei explicar, o desaparecimento súbito de essas três criaturas, exclamou Madre Paula. Parece incrível que até hoje não tenhamos tido mais notícias do padre Anselmo nem da irmã Dorotea, nem ainda do padre Hilario. Como sabes, minha amiga, ponderou o padre Felipe, nas congregações jesuíticas, muda-se frequentemente de nome, e é esse até o processo adotado por muitos dos nossos irmãos e irmãs, para apagar os rastros comprometedores da sua passagem por este ou por aquele ponto. É, pois, de presumir que o padre Anselmo, ascendendo aos lugares superiores da companhia, julgasse conveniente adotar outro nome, e, levando consigo a irmã Dorotea e o padre Hilario, lhes impusesse a mesma mudança, a fim de que ninguém mais pudesse seguir-lhes o rastro no amplo caminho das suas grandezas, assim será. No entretanto, Helena é ingrata. Sabendo quanto eu a estimava, sabendo que lhe salvei a vida e lhe dediquei sempre uma amizade sincera de irmã, é imperdoável o esquecimento a que me votou, minha querida amiga. A distância enfraquece os afectos. Não há pior enigma da amizade do que a ausência. Depois, quem sabe? Talvez que o padre Anselmo, hoje provincial ou assistente com outro nome, lhe impusesse silêncio como condição indispensável de seus benefícios. Oh, não! Custa-me a crer que a irmã Dorotea transigisse com esse homem, que tão profundamente detestava agora. Mas não dizes tu, minha querida, que ela amava o padre Hilario, o Robin filho do padre Anselmo, que desempenhava o cargo de capelão no convento da Covilhã, de que ela era abadesa. Ela própria me o confessou. Nesse caso, o amor pelo filho venceu a natural repugnância pelo pai. É. A esta hora temou-os juntos, nalgum convento do estrangeiro, felizes é. Resignados como nós o estamos, cavando com verdadeiro entusiasmo na santa vinha do Senhor. Se tudo se passou como supões, ponderou Madre Paula, se realmente o Padre Anselmo ascendeu aos mais altos cargos da companhia e levou consigo o filho e a amante dele e do filho, é impossível que a estas horas Helena ignore quanto temos feito por esta criança que ela cruelmente enjeitou, de certo. Ela pode ter notícias nossas. Nós é que não as temos nem podemos obtê-las dela, mas é ingrata, repetiu ainda Madre Paula. Por quanto procederia eu de igual modo para com ela, eu que tu acusavas de leviana, superficial e inconstante nos meus afetos? Minha querida amiga, volveu risonho Padre Felipe, eu sempre fiz justiça ao teu coração e se me queixava da tua cabeça, é porque era ela que vinha receber-me na antecâmara dos afetos sem me deixar penetrar no santuário íntimo do teu peito. E, para cúmulo de desgraça, sucedia que eu nunca me encontrava ali sozinho. Havia sempre na sala comum das afeições triviais dois ou três frequentadores impertinentes, com quem me acotovelava e cuja presença me indispunha e fazia sofrer. Sabes que foste sempre o preferido do meu coração, suspeitava-o. Não tinha, porém, a certeza. E essa dúvida torturava-me. E agora? Agora, minha boa e querida Paula, também eu me não queixo. Devo-te os mais belos momentos de toda a minha vida, devo-te os mais ardentes prazeres da minha mocidade e as mais suaves consolações da minha velhice. Bendita sejas. E enlaçou-a nos braços, beijando-a com um ardor ainda não de todo extinto naquele organismo gasto pela idade. Madre Paula deixou-se enlaçar num suave e doce abandono, murmurando com os olhos brilhantes e as faces purpureadas de prazer: agora, e de há muito tempo, és tu o único senhor absoluto de todo o meu ser. Reinas e governas nos meus sentidos como no meu coração. Se me faltasses, morria. Se o amor é a vida, tornou-lhe o Padre Felipe, se é a grande lei universal que rege todos os seres, se o seu amor é a suprema aspiração dos novos, e ainda a única força que ampara os velhos, como poderemos nós, minha querida, impedir ou sequer estranhar que Paulo ame com todo fogo do seu juvenil coração a mulher que o destino pôs no seu caminho? Não é precisamente esse o meu desejo, mas tão somente guiar e dirigir esse pobre rapaz para que o desvairamento da paixão o não precipite nos abismos da desgraça irremediável. O coração apaixonado raro escuta os dictames da prudência. Todavia, talvez tu possas, minha amiga, com essa tua doce voz persuasiva, influir no espírito desse rapaz a deixar-se guiar pelos conselhos da experiência. Prometeu-me que viria procurar-te, e creio bem que virá. Ah! Te incumbe, pois, a difícil missão de dirigir os seus passos e vigiar pelo seu futuro. Ele ama-te como filho e, se não escutar a tua voz, ninguém neste mundo poderá fazer-se obedecer por ele. Pois bem, se até amanhã aqui não aparecer, mandá-o-ei chamar, é. Ouvirei o que me diz. No entretanto, convém saber quem é a mulher que ele ama, a que família pertence, e no caso que a união dos dois não seja uma destas inconsequências absurdas que a razão repele e as conveniências sociais condenam, espero que não duvidarás unir os teus esforços aos meus para aplanarmos o caminho da felicidade a esse pobre rapaz. O Padre Felipe sorriu. Queres arvorar-me em casamenteiro à última hora, aqueceu ele, seja. Interroga-me esse rapaz, inquire e desvenda todos os segredos da sua alma e, se te convenceres de que se trata de uma paixão séria e não de uma dessas veleidades tão frequentes e tão perigosas na adolescência, faremos todo o possível por lhe aplanar as dificuldades e conduzi-o triunfante à realização dos seus desejos. Eu devo-lhe proteção e carinhos de mãe, disse ainda Madre Paula, não posso esquecer-me de que fui cúmplice, embora forçada, na grande desgraça do seu nascimento. Essa criança é o fruto das milagrosas aparições do Cristo à desvairada Helena de Noronha. Se não fosse eu, talvez que o Padre Anselmo não realizasse a infame burla por esse processo tão suave. A minha consciência acusa-me, se bem que a intenção com que procedi fosse mais humanitária que criminosa. Eu quis poupar a essa desgraçada os horrores de uma desilusão brutal, de uma violência monstruosa como aquela de que foi vítima pequena Candida, imolada no Sardão aos instintos bestiais do padre Anselmo. Não recordemos, minha querida, esses horrores que a miséria da nossa situação subalterna nos tem obrigado a presenciar e até a proteger com o coração confrangido de dor, com a alma revoltada de nojo. Vinguemo-nos da crueldade da sorte praticando o bem espontaneamente, em desconto dos males que temos sido forçados a fazer. Paulo é para todos os efeitos nosso filho. Façamos por ele todos os sacrifícios compatíveis com a nossa consciência e com a nossa posição, e que Deus nos leve em conta o bom desejo que temos de proceder sempre bem e de harmonia com os ditames do nosso coração, que não é mal, mas que a fatalidade acorrentou a uma vida de torpezas e de imoralidades. Despediu-se de Madre Paula prometendo voltar no dia seguinte. A abadessa, ao vê-o partir, ficou imersa numa profunda tristeza. É o único que a alma negra da seita não perverteu de todo, murmurou ela. Que adorável esposo e que exemplar cidadão se não perdeu neste homem, que assim o há atravessando a vida amortalhado na sotaina da hipocrisia que ele próprio odeia. Pobre amigo! Morrerás como eu na dor e na saudade cruciante da liberdade que te roubaram.